Então, começamos aqui mais um BFCast. Que bom que estamos de volta, né? Oi, Felipe. Oi, Danilo. Tudo bom com vocês?
Tudo ótimo, Nanda. Fala, pessoal. Estamos aí para o nono episódio do podcast do BC. Um abraço.
Fala, Danilo. Fala, Nanda. Voltamos, enfim, depois dessas férias de longos meses de BFCast. Mas vamos voltar e voltar com tudo agora. Vamos que vamos. Nanda, me conta o que você tá achando do Cruzeiro 2011.
Essa pré-temporada foi sensacional, né? O time a gente começou desacreditando por conta da morosidade que foi novamente para as contratações. Mas acabou que elas foram pontuais e bem acertadas por enquanto. O Vitorino foi um show, para mim é o nome do ano. Enquanto o Montijo foi o nome de 2010 e tem sido o Vitorino tem sido o nome de 2011, a contratação do ano para mim. Eu confesso não saber muito sobre o futebol do Brandão. Tô pagando para ver. Ortigosa, eu venho gostando bastante do que ele tem apresentando. E continuo naquela dúvida de quem vai ficar no time, né? Porque o brasileiro tem essa babaquice de não poder ter 4 estrangeiros no time. Eu quero saber quem vai sair no Big Brother. Apesar de eu gostar muito do Farias, não só como jogador, mas no extra-campo, eu acho ele realmente uma gracinha. Eu acho que ele não fica. Ele fica ortigoso. O que você acha, Danilo?
Para começar a conversa, eu acho que a saída do Beto Paulista já foi o ganho nesse pré-temporada pro Cruzeiro. Como você disse também, a vinda do Vitorino foi um nome para fechar a zaga do Cruzeiro, um nome que a gente já estava precisando há bastante tempo. E esse jargão dos últimos anos aí de manter a base, mais uma vez o Cruzeiro manteve a base, eu acho que mais uma vez foi uma boa, sim. A gente perdeu algumas peças como o Jonathan, a gente, por contusão, a gente perdeu o Fabrício, infelizmente. Creio que ele em breve esteja voltando, apesar de não estar na lista para as oitavas da Libertadores. Eu acho que é isso. A base do final de 2010, o Cruzeiro manteve o alto nível do futebol que ele acabou. Se for ver o Fluminense, que estava equiparado no Cruzeiro no final do ano, acabou o ano campeão brasileiro, né? Começou o ano de 2011 e nem parecia aquele time campeão. E o Cruzeiro manteve o nível e com a vinda do Vitorino melhorou, com as mexidas que teve melhorou. O aproveitamento maior do Roger, que está tendo o time do Cruzeiro no meio de campo, que ano passado não teve tanto, teve um ganho grande pro Cruzeiro 2011, então estamos esperançosos aí com esse Cruzeiro que está com futebol avassalador e o melhor futebol das Américas, é isso.
Bom, eu estou achando o Cruzeiro fantástico, empolgado, e como bem o Alisson está dizendo via Twitter, é o malvado das Américas, porque não está perdoando ninguém. O único tropeço realmente foi contra o nosso rival penado e baladeiro, mas para mim aquilo foi um acidente, foi um Vitorino, ele também não tinha estreado. É o Cruzeiro que a gente está gostando de ver jogar, ele está tendo um futebol envolvente, mostrando ter muitas opções, o Cuca está conseguindo variar o time sempre que precisa e conseguindo repor. Quando o Montilho não pode ir a campo, ele cobre o time direitinho, joga com 3 volantes, ou então lança o Dudu no meio de campo, joga o Gilberto no meio campo. Foi o que aconteceu em La Plata. Seu Montijo fez um jogo fantástico, goleando por 3-0, assim, lavando um pouco mais nossa alma.
Ô, Felipe, eu digo mais, complementando o que a gente tá dizendo aí, o Cruzeiro em 2011 teve um jogador que virou realidade, que em 2010 apenas ia ser uma promessa, né, que tá deslanchando no início desse ano, que é o Alisson. Ano passado ele já teve uma crescente no final do campeonato, tanto que o gol do vice-campeonato foi dele, contra o Palmeiras, e ele começou o ano aí suprindo essa necessidade que a gente tinha desse goleador enquanto ainda tínhamos o Wellington Paulista. Então, ele foi um diferencial nesse início de temporada também, que foi o nosso primeiro goleador, assim, que embalou o nosso ataque.
Pois é, o Alisson, ele, ano passado, eu entendo a queda de rendimento que ele teve por um tempo, pelo problema do pai dele. O pai dele foi muito doente, acabou vindo a falecer depois. E ele se reergueu justamente no momento que o time precisou, que foi naquele jogo contra o Palmeiras, que ele entrou e marcou o gol. Começou 2011 ganhando a torcida. né, marcando gols, fazendo boas apresentações. Espero muito que isso continue, porque agora a gente tem o Alisson jogando bem, o Thiago Ribeiro jogando bem, o Ortigoza indo bem e o Brandão para estrear. E ele está sendo muito destacado nos treinamentos pelo preparador físico, que chegou a dar uma entrevista para o site oficial do clube, falando que o Brandão está se esforçando demais para ser apto ao nível do time do Cruzeiro. Espero que ele entre no mesmo nível do time, porque o Brandão é um camisa 9. As apresentações que ele teve, tanto na Ucrânia quanto na França, foram muito boas. Ele é um bom jogador, tanto que ele é ídolo eterno do Shakhtar. Espero que ele repita isso no Cruzeiro, completando, somando ainda mais com esse time goleador.
É, eu não estou tirando mérito de forma nenhuma de nosso atacante. Eu acho, inclusive, que o Wellington Paulista quer a pedra no caminho. Mas eu acho assim, o Cruzeiro está tendo sorte porque a gente não tem aquele atacante matador. Porque, se você for pensar, o Thiago Ribeiro e o Alisson, eles não são centroavantes. Então, eles são jogadores que jogam nas pontas, sabem cruzar e sabem chutar de média distância. A gente não tem aquele homem de área e nem aquele jogador que sabe fazer um contra-ataque espetacular, igual o Ronaldo fazia, que aprontava aquela corrida e ninguém nem precisava ver que já era gol. Então a gente não tem um atacante de nome, um atacante de peso, um matador, propriamente dito. O Ortigoza é um jogador bom, o Farias é um jogador bom, mas eles estão assim, se você colocar de 0 a 10, eles estão no máximo 6. Então a gente não tem nenhum jogador nota 9, nota 10. Então por isso que eu falo que é um pouco de sorte que a gente está tendo com esse ataque. E esse ataque extremamente positivo que a gente teve até agora nessa pré-temporada, com a média sensacional, foram 20 gols só na Libertadores. Eu dou mérito muito mais ao Montijo e ao Roger pelas jogadas, pela armação, do que pelo ataque propriamente dito.
Só complementando a informação, Nanda, foram 20 gols na Libertadores e 29 gols no Campeonato Mineiro. Um ataque poderosíssimo.
Eu também acho que tem esse, vamos dizer, esse dedo do Montijo. E o que eu vejo diferente, né, é o do Roger, que esse ano o Roger tem sido peça importante e mais presente no time do que foi ano passado. Então, a gente tem dois meias que avançam muito. O que eu acho que o Cruzeiro ainda tem a melhorar é só, infelizmente, né, um assunto que já tem vários anos pendentes, as laterais. Que o meio de campo certo, o ataque positivo, a zaga fechada, mas as nossas laterais ainda a gente tem essa dor de cabeça ainda, que com esses nomes que ainda não firmaram, vira e mexe, aparece notícia que o Gilberto tá saindo, na lateral direita ali o Pablo ainda, tem jogo que ele joga espetacular, mas tem jogo que ele vai muito nervoso. Então, o bom é que ainda isso ainda não pesou pra... Se não maiores danos, a gente não teve nenhuma derrota, uma coisa em cima dessas laterais. Mas um jogo de alto nível, como vai começar agora, um jogo de decisões, eu acho que falhas individuais pesam muito. Se a gente for pegar coisas que fica até gravado na nossa mente, afinal o Cruzeiro perdeu Estudiantes, o cara em cima do Magrão, foram erros individuais que interferiram no coletivo. Então o Cruzeiro tem que focar muito nessa parte, tem que trabalhar com os laterais, porque num jogo de decisão, onde vai ter poucas oportunidades, onde o time vai pra cima, o jogo aberto, então tem que ter mais esse poder aí nas laterais. Mas tirando os laterais, o Cruzeiro tá ótimo. Vamos falar um pouco do Cruzeiro Mineiro 2011. Cruzeiro Mineiro, não é, todo mundo sabe disso, que não é teste pra ninguém, né? Mas o Cruzeiro jogou com seu time titular a maioria do tempo e fez o papel dele, né? Líder absoluto e entra favorito aí a ser campeão mineiro. Concordo com isso, Felipe?
Concordo plenamente. O Cruzeiro titular sempre é superior a qualquer time de Minas Gerais, sempre. E o erro do ano passado, quando jogou com o time reserva, o time sem entrosamento, acabou perdendo para o Ipatinga, sabe por que o Ipatinga tem uma garra contra o Cruzeiro que não existe contra nenhum outro time do Brasil. Acabou que nós perdemos o Mineiro na era do Adilson ainda. O Cuca já aprendeu a não cometer esse erro, o mesmo erro que o Adilson cometeu, e vai para cima e vai ganhar esse Campeonato Mineiro, porque o América já flotou e se mostrou um adversário fraco. Acabou de tomar de 7 de um dos piores times da primeira divisão brasileira. Mas é pior que o Prudente. Como é que vai dar moral pro negócio desse? Vai vir desmotivado. mas vim cansado.
Por que que vai vir desmotivado?
Nanda, o time toma de 7, ele perde qualquer alegria de viver, ué.
Eu vou jogar com o melhor time das Américas agora, Felipe. Não é um recém-eliminado prudente, não.
Mas todos estão vindo jogar assim contra o Cruzeiro, todos perdendo. E o América é fraco. É um time aguerrido, é. Mostrou o campeonato inteiro e mereceu estar entre os quatro primeiros pela garra que mostrou durante o campeonato. Mas eu duvido que eles vão entrar tão forte quando entraram na partida que ficou 2-1. O Cruzeiro ganhou nos acréscimos.
Eu não gosto desse título de favorito. Dá muito medo. É, não somos favoritos a nada. A gente só tá acima da média do campeonato. Eu, exatamente por ter sido eliminado ano passado pelo Ipatinga, que hoje tá no módulo 2 do Mineiro, que eu tenho um grande receio desse favorito. Eu não acho que o América de Tampotone vem fraco, vem sem vontade. E eu não acho que a derrota para aquele time que é um dos piores da primeira divisão do brasileiro hoje, eu não acho que isso vai desmotivar o menino. Eu acho que é um time que está de parabéns. O trabalho que foi feito no começo do ano, em janeiro, aqui na Toca, foi sensacional para eles. Essa parceria deu muito certo. Espero que continue, porque é bom ver clubes, principalmente aqui em Minas, que a gente tem um clube grande, ver os clubes pequenos irem crescendo e chegando nesse quadrangular final. É bem bacana isso. Então eu não acho que eles vão vir sem vontade e entregando o jogo pro Cruzeiro, não. Eu acho que vai ser super difícil. Inclusive, isso já dá ponte pro próximo assunto. Porque eu tô com medo desse jogo, da força que o Cruzeiro possa ter que gastar contra o América e na quarta-feira contra o Once Caldas, a gente tem que enfrentar ainda por cima uma altitude. Então essa é a minha maior preocupação, eu queria que você falasse sobre isso.
É, pode ser um problema também se o time entrar com essa garra, mas tem uma coisa, parece que o Montilho vai ser poupado do primeiro jogo, que já garante uma certa tranquilidade, porque mesmo sem o seu Montinho, a gente consegue segurar o América lá. Segurar, por assim dizer, né? Porque eu acho que o Cruzeiro ainda vai ganhar mesmo. E já no jogo contra o Once Caldas, o estádio está a 2 mil metros de altitude. Para um time que já jogou em Potosí, já está a 4 mil metros, com jogadores que já jogaram lá, como o Paraná, o Henrique, o Fábio, jogar a 2 mil metros de altitude é até, de certa forma, tranquilo, porque tem estádios na Argentina que são assim. Vão ser dois jogos que não vão ser fáceis, assim, de goleada, que eu acho que golear de 4-0 não vai, mas o Cruzeiro vai vencer os dois. Isso eu não tenho dúvidas, não. Tem dúvidas do escambau, né? Assim, a minha torcida é essa. Dúvida no futebol sempre tem.
Eu acho o seguinte, uma coisa é você poupar time primeira fase de Libertadores e Mineiro, e outra coisa é você ter essa mesma política de não precisar de poupar jogador em uma época que vai ter jogo de decisão final de semana e meio de semana, e tendo dois campeonatos de peso totalmente diferente. Uma Libertadores e um Campeonato Mineiro. Eu não sei se o Cuca vai continuar com esse discurso montado aí de não poupar jogadores. Eu acho que o Cuca tem que mudar um pouco esse discurso aí, porque não adianta você também colocar o time completo no Mineiro e depois ser prejudicado no Libertadores. E também não adianta também você chegar com um time, igual foi ano passado, time meia boca e perder para um time ruim. Eu acho que tem que saber mesclar isso.
Então, mas como a gente estava falando, o Cruzeiro já tem uma experiência boa, digamos, na altitude. Mas, por exemplo, esse ano, o único jogo na altitude que foi contra o Tolima, a gente só conseguiu empate. De toda forma, o empate fora de casa no primeiro jogo não seria tão ruim. Aliás, seria quase bom. Bom mesmo é vitória e melhor ainda é goleada. Mas seria quase bom para trazer a decisão aqui para Belo Horizonte. Agora é ficar atento mesmo, não tomar gol. O Moreno e o Renteria não são tão habilidosos, mas são perigosos. O Henrique tem que ficar muito atento. Desculpa, mas eu acho que seleção brasileira é a pior coisa do mundo para o jogador. Volta, não quer colocar o pé mais. O Henrique ainda voltou mudado. Eu espero que o Henrique jogue bem, que ele se marque bem. Não sei se vai ser o Gilberto que vai jogar ou se é o Diego Renan, mas que fique bem atento e ajude bastante na marcação. E espero que o Vitorino melhore até quarta-feira, porque a gente vai precisar realmente muito dele agora.
Olha, só sobre o Once Caldas, eu tava pesquisando hoje pro post que já tá no ar no BC, e na Libertadores eles fizeram 3 jogos em casa. Empataram 2 e perderam 1 de 3-0.
Pois é, mas, entendeu? Eu não gosto de me basear nesse tipo de resultado. Porque esses times, assim, costumam crescer muito na hora que passa para as oitavas. Por exemplo, o Boca. Nós já pegamos uma vez um Boca morto aí, chegou nas oitavas e resolveu virar a gente, entendeu? Eu tenho um certo medo, assim, do time virar um dragão aí, a gente achando que é lagartixa. Então eu prefiro ficar preparado pro pior.
Uma coisa que eu tô gostando desse Cruzeiro 2011, né, e agora falando do Libertadores, é até pouco tempo o Cruzeiro chegava no estádio, que tinha, por exemplo, um estado deplorável do gramado, aí o time já entrava moleirão, já parecia que entrava aquela desculpa de que o gramado tá ruim. E na hora que o resultado vinha, o resultado não era tão agradável assim, aí descia a lenha no gramado, culpava o gramado. E esse ano o Cruzeiro teve uma experiência com um time forte, fora, com Estudiantes, um estádio que estava numa condição péssima. E isso não foi um impedimento pro Cruzeiro, então os jogadores falaram disso, né, antes do jogo. Eu já até pensei que já vai vir armando desculpa de novo, mas a postura foi diferente, e eles não se apegaram a isso, o time foi, jogou, independente de gramado, foi lá e venceu. Então essa questão da altitude eu vejo da mesma forma, e tomara que seja da mesma forma, o time chegar falando de altitude, que a altitude interfere, mas chega e joga o futebol que sabe jogar, apesar de altitude, apesar de gramado. Não usar isso como desculpa, usar como talvez fator motivacional e chegar e vencer. Eu acho que sim, o Cruzeiro tem futebol pra vencer esse jogo, esse time aí. Só a altitude que nos assusta um pouco, mas time por time, o Cruzeiro é muito mais time que o Scout. Eu preferi um adversário mais fraco, né? Você vê até as entrevistas do Cuca, eles estavam esperando o São Martin, que em tese é um time mais fraco, que não tem essas condições extra-campos que interferem muito. O Olsen Caldas, além desses fatores, ele ainda tem um pouco de tradição, né? Ele já foi campeão recentemente, ele eliminou os times brasileiros, ele tem várias marcas aí dos últimos anos que tem chegado, mas eu acredito no Cruzeiro com esse futebol que tá apresentando aí. Creio que a gente vai passar nas oitavas, aí a gente já fica imaginando o que esperar nas quartas, né? O que vocês imaginam aí que o Cruzeiro pode pegar nas quartas, na semi, times que podem ser as pedras no sapato do Cruzeiro aí, Felipe?
Olha, pedra no sapato na Libertadores são todos, eu acho que sim. É uma competição diferente de todas as outras, com um brilho diferente das outras, e como a Nanda bem falou, um time pode crescer do nada. A prova disso é que o Caldas foi campeão em 2004, em cima do então todo poderoso Boca Juniors. Mas eu destaco, entre os times que ainda estão na competição, o Peñarol, que está crescendo bastante, está apresentando futebol bom. O Estudiantes, que sempre é o Estudiantes, independente da fase que esteja. O Santos, porque tem um elenco forte, ainda tem agora o chato do Muricy. E uma dupla forte, que são os gaúchos, o Grêmio e o Internacional, que são times copeiros. O Fluminense não vai chegar muito longe nessa Libertadores, não. Os outros times são bem medianos. Mantendo esse nível, eu acredito no Cruzeiro campeão com possíveis dificuldades contra esses times que eu falei: Santos, Grêmio, Inter, o Peñarol e o Estudiantes.
Eu acho que a gente não tem que cair na pilha dos últimos anos. Se eu for pegar os melhores times da primeira fase dos últimos anos, todos caíram nas oitavas. Corinthians ano passado, no ano retrasado foi o Grêmio. Se for pegar esses times que chegam com essa condição, o Cruzeiro tá chegando de melhor da primeira fase, com essas vantagens, eles queimam, sempre eles chegam, não sei se é salto alto, chegam acreditando demais, eles chegam e perdem já de cara. Eu acho que o Cruzeiro tem que entrar focado aí para não deixar que esse oba-oba todo interfira.
O time tá focado. A prova disso que no último jogo o Montilho tá falando, o time jogou mal. O Vitorino, depois do jogo contra o Estudiantes, virou e falou assim: não, o time ainda tem que melhorar. Eu pensei assim, pô, o cara ganha de 3-0 do Estudiantes em La Plata, coisa que não acontecia tinha mais de 20 anos por nenhum time da América. E o time ainda tem que melhorar. O pessoal tá com o pé no chão. Eu acredito que esse é um trabalho do Cuca, não é, Nando?
Isso é trabalho do Cuca. Tem a cara do Cuca isso. É um time sem oba-oba. Gato escaldado tem medo de água fria. Tenho medo de confiar. Mas tem tudo pra dar certo. Vamos esperar. Eu acho, inclusive, o seguinte. Se a gente ganhar o Mineiro, aí eu acho que ninguém segura. Porque o resultado positivo, o primeiro resultado positivo do grupo, vai dar muita força e muita confiança. Então aí vai ter potência de trator. Eu acredito como torcedora, mas aquela minha parte, igual ano passado, vocês lembram na reta final do Brasileiro, que eu falava assim, torço muito, mas não acredito. Esse ano eu tenho, tipo assim, eu acredito muito como torcedora, e a minha parte racional tá querendo acreditar também. Então isso é muito bacana. Vamos ver o que dá e Vamos tentar ganhar o Mineiro. Ganhando o Mineiro, passando o Onze Caldas, eu acredito que vai atropelar muita gente.
Ano passado você foi com esse papinho, você falava, vamos esperar, se o Cruzeiro ganhar de tal time, eu vou acreditar, aí o Cruzeiro ganhar. Aí depois, não, vou esperar.
Então, mesmo esse ano, vamos ganhar primeiro essa do América, depois vamos ganhar a quarta-feira, semana que vem a gente vai conversar de novo e vamos ver como é que esse pensamento vai evoluindo.
Você tem palpite para os próximos jogos?
Tenho, 2-0 Cruzeiro lá no Intel Cotone e 2-1 na Colômbia.
Eu acredito num 5-0 para cima do América e acredito num 3-0 para cima do Once Caldas. Isso pra mais, eu acho que tô jogando pra sim, pra menos, viu? Você, Felipe?
Eu acredito em 3-1 em Teoflotone e um 2-0 na Colômbia, vencendo o campeão de 2004.
E sobre o Mineiro eu digo mais, eu ainda aposto uma final Cruzeiro e América Mineiro ainda.
Também, eu também aposto nisso, Cruzeiro e América.
Acorda em gênero, número e degrau.
Mas, gente, foi muito bom estar aqui com vocês de novo. Muito obrigada, menino. Tava morrendo de saudade. Espero que todo mundo estivesse com saudade da gente também. Bom, como eu disse mais cedo, semana que vem a gente continua essa conversa. E eu acho que essa reta final de Libertadores e Campeonato Mineiro, nós vamos tentar estar aqui toda semana. Um beijo e até semana que vem.
Pessoal, muito obrigado por ouvir o BCCast mais uma vez. Obrigado, Danilo. Obrigado, Nanda. Retornamos com tudo, com o Cruzeiro embalado. E vamos que vamos pro Tri, vamos com o Campeonato Mineiro, vamos ganhar até campeonato de vôlei domingo. Vamos lá, galera, lotar Mineirinho. Aquele abraço.
Falou, pessoal, valeu.